levantou bonito. Gol! Uma grande jogada de Renato pela direita.
Partiu Luan, dominou, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Golaço do Grêmio. Para Everton, chegou, fez a finta, outra boa jogada, cruzamento. Olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol do Grêmio.
Torcedor tricolor, iniciando mais um podcast aqui em GE.Globo, episódio 261. O torcedor do Grêmio viveu uma noite perfeita. O domingo 3 de dezembro de 2023 ficará na memória de todos os tricolores. Vitória sobre o Vasco pelo placar de 1-0. Time de Renato Portaluppi de volta ao G4. E o adeus, a despedida de Luis Suárez da Arena com gol e boa atuação. Vamos juntos, neste podcast, analisar mais uma vitória, a matemática gremista para a vaga direta à Copa Libertadores de 2024 e, claro, trazer tudo da despedida do Luizito, que provavelmente estará em campo na próxima quarta-feira contra o Fluminense no Maracanã, lá contra o time do Fernando Diniz, o adeus, de fato, de Luizito Suárez. Estou ao lado de Ketelin Rodrigues, a nossa Keke, torcedora e influenciadora. Quer que aquele abraço e que domingo maravilhoso para a gremistada, quer aqui.
Fala, Bruno, João, torcedor gremista, abraço para vocês. Que domingo, realmente, né? Eu te confesso que eu ainda não sei dizer o meu sentimento, assim. Tô feliz, obviamente, pela vitória do Grêmio, por estar no G4, pela despedida da forma que foi, com gol, né? Mais uma vez sendo decisivo dentro de casa. Foi uma festa muito bonita, mas eu te confesso que eu tô triste, cara. Tô cabisbaixo, assim, porque... Putz, foi muito legal esse ano ter o teu Suárez aqui. Obviamente, estou muito grata, mas dói o Grêmio se encaminhar para uma Libertadores e não ter esse cara aqui para jogar.
É verdade. E Luis Suárez, que até ganhou o DVD de Renato Portaluppi, né? A gente vai falar bastante sobre isso a partir de agora. E temos ele, João Vitor Teixeira, repórter de GE.Globo, nosso JVT, o nosso Joãozito. Um grande abraço. Que domingo, hein?
Que domingo, Bruno. É assim. Particularmente falando profissionalmente, né, um baita domingo, mas também quem tava lá, assim, vão ser memórias que vai ficar guardado pro resto da vida, assim, e fazem parte, assim, né, de grandes coberturas que a gente acaba fazendo. Eu coloco essa como uma delas. Eu tive na chegada do Suárez, naquela festa de apresentação, no primeiro título dele com o Grêmio, tanto na Recopa e depois no Gauchão, agora a despedida dele. Esse sentimento da Keke que eu vi, eu consegui perceber de outros torcedores que realmente estavam tristes por ele estar indo embora, mas é maluco, assim, porque ao mesmo tempo que tinham muitas pessoas tristes, né, por ele estar indo embora, ao mesmo tempo foi uma despedida que, assim, roteiro de filme, sabe? Um roteiro de filme. E que foi lindo, assim, na verdade, toda essa passagem dele, que vai ficar marcado pro resto da história, na história do clube. E, bom, eu até usei, assim, uma despedida que poucos queriam, assim, né? E eu coloco poucos, mas tinha gente que queria? Tinha, né? O Suárez e a família dele, né? Senão ele teria continuado. Mas é assim, foi ele deixa um legado dentro e fora de campo. Acho que a gente ainda vai debater muito sobre isso. E, enfim, acho que todos os gremistas vão lembrar disso, dessa tarde e noite de domingo aí pro resto da vida.
Muito bem, Ketelin Rodrigues, João Vitor Teixeira, e eu sou Bruno Ravazzoli, também repórter de GE.Globo. Vamos juntos aqui no episódio 261. Vamos começar com o Suárez, né? Eu acho que é o grande personagem, eu acho que é a grande notícia, tudo que ele fez, tudo que ele construiu. Um cara que se dedicou 100%, ele disse na saída de campo, né, eu dei meu corpo pelo Grêmio, e é verdade, os números mostram, né, o nível do Suárez dentro de campo comprova isso. Um cara que vestiu azul, preto e branco, que é que desde o primeiro dia, ele entrou pela porta da frente, e mesmo reduzindo o contrato, é um cara que também sai pela porta da frente, né? Você esteve lá na Arena, você e outras 50 mil pessoas, eu queria que tu contasse sobre teu ponto de vista, que é que a despedida de Luizito Suárez da Arena, ele joga na quarta-feira contra o Fluminense, pelo menos essa é a expectativa, né, Keke?
Cara, sem dúvida alguma, assim, sair ovacionado como foi ali na finaleira, galera gritando o nome dele, máscaras distribuídas pelo entorno. Foi muito legal, realmente, uma grandíssima festa, assim como na chegada, né? E ele cumpriu tudo aquilo que falou lá no início, né, da chegada dele, prometeu gols, empenho, dedicação. E a impressão que dá, assim, é que pra gente, a gente não vai aceitar nada menos que isso em relação aos outros jogadores que vestirem a nossa camisa. Se um cara do tamanho do Soares esteve aqui e se dedicou 110%, tem que ser assim sempre, né? Independente do cara que vai chegar e vestir a nossa camisa. E é triste ao mesmo tempo, cara. É muito triste, mas a gente fica com aquele sentimento de gratidão por ter vivido isso. Porque, cara, isso é uma coisa que a gente vai contar para as próximas gerações, assim, sabe? A gente viu o quarto maior artilheiro em atividade no mundo. É um cara que é reconhecido mundialmente vestir a camisa do Grêmio, e não só vestir, não foi uma passagem melancólica como de outros grandes nomes que passaram por aqui, né? Foi uma passagem muito emblemática que vai deixar muita saudade mesmo, assim, a gente que fica imaginando como seria, né, jogar uma Libertadores com o Luizito, e ele se entregou de corpo e alma, ele se entregou tanto contra o São Luís de Juí, como contra o Flamengo, numa semifinal de Copa do Brasil. Não conseguiu ser decisivo naquela oportunidade, mas era assim em todos os jogos, né? Independente do adversário. O cara realmente era muito dedicado, foi muito profissional e vai deixar muita saudade, assim. O Grêmio vai ter um desafio enorme pela frente. Eu vejo as pessoas falando: ah, o Grêmio só tá no G4 hoje, só disputou a parte de cima da tabela por conta do Soares. Sim, acredito nisso também. Que bom que o Grêmio teve a oportunidade de ter o Soares para disputar isso esse ano, né? E agora fica uma missão muito complicada, que é preencher esse vazio que vai ficar no coração dos gremistas, assim. Que pela primeira vez deu tudo muito certo, né? Um cara que deixou o torcedor feliz, deixou o clube feliz dentro e fora de campo, dentro de campo pela entrega que teve, né, de ser um louco dentro das quatro linhas ali, e fora o lucro todo que trouxe, né, o envolvimento todo que trouxe para a marca Grêmio. Então, assim, foi uma receita que deu muito certo, e agora a direção vai ter uma trabalheira aí para conseguir tentar suprir, né, essa falta que o Soares vai fazer.
27 gols, 17 assistências em 53 jogos. O Grêmio, na temporada, marcou 103 gols. O Soares participou de 42,7. Mais de 40% dos gols do Grêmio no ano teve o gol, a finalização final ou a assistência de Luizito Soares. Eu não lembro de um número tão espetacular assim. Talvez Hulk pelo Atlético Mineiro em algum momento. Talvez Gabigol no auge do Flamengo. Olha que eu tô pegando os caras top do futebol brasileiro, né? E é impressionante que o Soares ainda é uma prateleira acima, né? Talvez duas. A gente pensa, pá, o Hulk joga pra caramba. É, mas o Soares joga mais. O Gabigol mete muito gol, o Soares faz muito mais. Então, vejam só o tamanho do cara que o Grêmio conseguiu contratar. E a resposta dele em campo foi realmente impressionante, João Zito. Você também acompanhou as coletivas. Como disse, a chegada do Soares, a Recopa Gaúcha, o gol de pênalti contra o Caxias no Gauchão, todos os gols, as assistências e também essa última página na Arena do Grêmio.
Não é nem um capítulo, assim. Acho que é uma história assim, que se encerra, né? É claro que ainda talvez vai ter a última parte ali no, na quarta-feira, porque o próprio Soares indicou isso na coletiva, acho que ele deve jogar na quarta-feira, porque ele fala, vai ser minha temporada com mais jogos na minha carreira, pelo clube pelo qual estou jogando. Então, indica, porque ele está com 53 jogos, o que iguala a temporada de 15 e 16, né, que foram 53. Se ele jogar contra o Fluminense, atinge 54 jogos, e aí se torna a carreira com mais jogos por clube, né, pelo clube. Então, é um cara, assim, me parece que... Eu concordo com tudo que a Kek falou, assim, ele deixa um legado para quem vem e para quem fica também, sabe? Ele elevou muito a régua, tanto para quem vai vir para ser o novo centroavante do Grêmio, que a gente vai ter que evitar comparar, porque não tem comparação, mas ele também elevou a régua para quem fica, em questão de dedicação, sabe, em campo. E ele me parece que é um cara que... Eu acho que é difícil a gente ver alguém que consegue separar tanto as coisas que acontecem fora do campo e o que acontece dentro de campo. Porque mesmo quando teve todo aquele enrosco dele poder sair, dele não poder sair, Em alguns podcasts até a gente criticou a postura do Soares, a Keck falou, a gente chegou a falar, ah, eu tô de saco cheio dessa história. E só que a verdade é que quando a bola rolava, parece que não existia nada, assim, porque a gente viu uma dedicação por inteiro, assim, do Soares. Então, ele é um cara que mesmo daqui a pouco se tá acontecendo algo fora de campo que ele não tá contente, mesmo assim, dentro de campo, ele vai se dedicar, ele vai ser profissional. E foi o que ele falou, assim, sabe? E isso ficou notório, assim. É difícil a gente... É normal, assim, até para nós, o que acontece fora do nosso trabalho interferir, às vezes, no nosso dia a dia de trabalho. E ele conseguia separar muito bem isso. Então, ele deixa um legado muito importante, assim, no Grêmio. Como tu falou, fora as outras contribuições de aumento de público, de produtos vendidos na loja do Grêmio... número de sócios, o Grêmio bateu recorde em associações, em número de sócios. Então, e claro, né, dentro de campo ele deixa o Grêmio numa Libertadores, podendo confirmar a vaga direta na fase de grupos, né, em um ano que o Grêmio volta de rebaixamento. O torcedor, a verdade é que assim, o torcedor, nesses últimos dois anos, 21, 22, o torcedor foi muito castigado, assim, teve que conviver com uma Série B durante um ano, e aí... o Soares veio, assim, para aliviar, para tirar, assim, esse sentimento de castigo e poder dar uma alegria para a torcida. Não foi um título... Deu o título do gauchão, claro. Se tivesse companheiros um pouco melhores, assim, eu acho que poderia dar um título maior. Mas, eu acho que foi bem feita, assim, essa passagem dele. Eu acho que, como a Keck falou, é um sentimento... Boa parte da torcida tem um sentimento de gratidão por ter visto o Soares, e como jornalista eu também tenho um sentimento de gratidão por ter conseguido fazer essa cobertura, assim, de um fenômeno do futebol mundial aqui nos nossos olhos, sob nossos olhos, assim, que a gente, tão perto da gente, que a gente não imagina que possa acontecer. A gente falava, né, quando surgiu o boato do Soares, a gente, Soares, é uma conversa, mas é muito distante. Eu lembro, a gente, era eu e tu na redação, Bruno, quando a gente deu a primeira nota disso, e a gente tratava como algo muito distante. Daqui a pouco, final de dezembro ali do ano passado, o Grêmio anunciou o Soares. Então, aconteceu, tá perto do fim agora, tem mais quarta-feira, mas é um sentimento de gratidão mesmo, um grande cara, e agora o Grêmio vai ter que se aproveitar, não pode deixar, assim, relaxar, né? Eu acho que agora o Grêmio vai ter que também trabalhar para manter, assim, essa ascensão do time.
Sabe que ontem, acompanhando a transmissão do Premier, com Dandan, o PC Vasconcelos, o Ramon, o Fernando Becker e a Júlia Guimarães, repórter do Rio, que veio cobrir o Vasco, né? A bela cobertura do Premier no jogo do Grêmio, vitória 1-0 sobre o Vasco, né? Na despedida do Soares da Arena, eu tava me lembrando, João, de um dos raros momentos em que eu fui ao CT Luiz Carvalho nesta temporada. Lá no início do ano, estava o Paulo Kaleff lá, ele chegou, veio bater um papo com a imprensa, o ex-vice de futebol do Grêmio, Paulo Kaleff, e foi realmente por uma questão de escala, assim, uma questão de dar a folga de um aqui, o cara vai fazer outra coisa lá, o Ravazzoli vai no CT Luiz Carvalho. E eu dei a sorte, digamos assim, de participar de uma conversa com o Paulo Kaleff, em que ele disse, olha, o Soares tem chances de vir para o Grêmio. Porque surgiu aquela primeira informação, o Grêmio quer o Soares. Aí saiu uma segunda informação, não, mas o Soares está indo para o México, o Soares não vai vir, é muito difícil. Aí quando o assunto esquentou novamente, foi nessa conversa do Paulo Kaleff com a imprensa, que ele disse que eu estava num aniversário de alguém do departamento de futebol, talvez até do Antônio Brum, e tocou meu telefone, eu achei que era o Carbajo, alguma coisa do Carbajo, para a gente fechar o negócio, mas não, era o empresário do Soares, dizendo que queria conversar de novo e etc. E aí a gente deu a matéria, e aquilo foi ganhando corpo, e quando viu, no 31 de dezembro, lá o Grêmio, pum, com a ajuda de parceiros, anuncia Soares, e aí começa toda essa história, essa trajetória linda e maravilhosa que o Luizito construiu com a camisa do Grêmio. Isso dá um livro, cara. A passagem do Soares aqui dá um livro. Do nosso ponto de vista, do ponto de vista do torcedor, do ponto de vista do Soares, são muitas visões para a passagem do Luizito aqui por Porto Alegre, e eu acho que gratidão resume muito bem a palavra utilizada pelo Joãozito aqui. Uma palavra também utilizada pela Keck no vídeo da Voz da Torcida, né? A manchete do vídeo da Keck é grata por este momento, né? Grata pelo Soares, algo nessa linha. Então a Keck também fala em gratidão e também dizer que o Soares foi um exemplo, né? Apesar daquele episódio ali de reduzir o contrato, de sai, não sai, o Joãozito matou a charada aqui, né? Dentro de campo ele deu a vida. Estando satisfeito ou insatisfeito, fora das quatro linhas, com problemas ou sem problemas, ele sempre deu a vida. Então, um exemplo para jornalistas, para torcedores, para gurizada, para Nathan Fernandes, para André Henrique, para essa galera aí. Então, o Soares foi realmente, o Grêmio só ganhou com a passagem desse cara por Porto Alegre. E dentro disso tudo que comentamos aqui, Keck, ouvimos o teu depoimento do João Zito, eu também dei aqui o meu parecer sobre o Luis Suárez. De fato, ele está na história do Grêmio, né? Mas aí é o maior atacante da história do Grêmio, um dos maiores atacantes da história do Grêmio, a maior contratação da história do Grêmio. Onde é que a gente pode encaixar o Suárez na história?
Ah, eu acho que é a maior contratação da história do Grêmio, pelo peso dele, mas para a história do Grêmio em si, não tem como não ser o Renato o maior atacante da história pelos gols do Mundial, né? O Renato deu ao Grêmio, mudou o patamar do Grêmio em relação ao clube, né? Deu o maior título, ajudou a conquistar o maior título da nossa história. Mas, sem dúvida, ele é o maior astro que já vestiu a camisa do Grêmio, não tenha dúvida disso, assim. É uma pena que ele não conseguiu confirmar um título de expressão, né, que daí seria a cereja do bolo, assim, né, seria um ídolo eterno, assim. Não vou considerar o Suárez um ídolo, tá, é um cara, um grande astro, uma estrela mundial que vestiu a camisa do Grêmio.
Se a gente for mudar a perspectiva, assim, mudar a pergunta, na verdade, né, que eu acho que talvez se a gente for botar como camisa 9, eu acho que...
Pode ser.
Não maior, o maior camisa 9 do Grêmio em importância para o clube, assim, mas em tamanho de jogador, talvez ele possa ter sido o maior camisa 9 do Grêmio, e talvez se a gente for estender ainda, não sei, em qualidade técnica, aí teria que puxar também outros camisas 9 lá, uma história ainda mais antiga do clube, né? Mas se a gente for botar como camisa 9, porque como a Keck falou, se a gente vai falar atacante, é o maior jogador, aí não tem como bater o Renato de fato, né? Mas por tudo que envolve, assim, por todas as conquistas que o Renato deu pro clube também. Mas daqui a pouco, em termos de tamanho a nível mundial pro futebol, talvez ele tenha sido o maior camisa 9 da história do clube.
Pode ser. Eu
acho que é bem isso aí, João. Acho que é isso aí.
Até porque o Jardel era 16.
Tem essa,
pode,
né?
Pode ser.
Mas assim, o Jardel, ele foi muito bem no Porto, né? Depois que ele saiu do Grêmio, ele fez muitos gols, foi artilheiro de Champions League. O Jardel, bom, centroavante, goleador, matador. Mas assim, ó, o Suárez traz um pouquinho daquela coisa que a gente fala do futebol do Galáctico, né? Do cara que jogou com o Messi, com o Neymar, do trio MSN, o melhor trio, um dos melhores trios da história do futebol, né? O cara fez parte disso. Copas do Mundo com o Uruguai, a importância dele que tem para o país, né? Então, assim, acho que nesse sentido, a gente pode colocar o Suárez nessa prateleira como número um, né? Talvez o... Como é que a gente pode colocar o maior em termos de ser um galáctico do futebol? Alguma coisa nessa linha, assim. E eu também fecharei com a Keck na maior contratação. Porque, cara, que se a gente for pegar lá atrás, quando o Renato veio do Sportivo, ninguém imaginava que o Renato ia virar o que virou, né? Então, assim, claro que lá atrás o garimpo, a vinda do Renato foi muito importante, é claro que sim. Mas eu acho que tu deu a resposta, não digo a resposta correta, porque cada um tem a sua opinião, mas eu quero dizer que eu concordo contigo, João Zito.
É que normalmente os maiores jogadores, e falando aqui, até para o Brasil, saem das categorias de base, né? Se a gente for usar o exemplo do Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho sai da base do Inter. Se a gente for pegar lá o Falcão, por exemplo, no rival, também saiu da base do... Ronaldinho Gaúcho saiu da base do Grêmio. E o Falcão saiu da base do Inter. Então, são jogadores também conhecidos a nível mundial, grandes astros do futebol mundial, mas que saíram das categorias de base. Então, realmente, o Soares foi a maior contratação, assim. Eu concordo com a Keck.
É isso aí. Muito bem. Agora eu vou mudar a pergunta e colocar ela dentro do Campeonato Brasileiro. Soares... Vamos lá, pegando uma seleção 4-3-3, tá? E aí eu começo. Soares está na seleção do campeonato para vocês? Soares é o melhor jogador do campeonato para vocês? E quais são os outros prêmios que temos? Craque do campeonato?
Tem revelação também.
Revelação. Bom, revelação aí fica talvez com um jogador mais jovem, né? Mas acho que são essas duas categorias, né? Estar no time do campeonato e ser o craque do campeonato. Para ti, que o Soares se encaixa em uma, nas duas ou em nenhuma?
Para mim, se encaixa nas duas. Ele com certeza tá na seleção e pra mim é o craque do campeonato também.
Eu fecho com a Keck.
Pra mim também. Eu acho que ele vai, teria o um embate ali do Paulinho, né? Porque o Paulinho é um artilheiro e realmente também merece, assim. Uhum. Mas o Soares, eu daria o craque do campeonato pro Soares, porque é um time pior em comparação com o Atlético Mineiro,
parceria.
Com o Flamengo, com o Palmeiras. A parceria dele é... Isso aí, Keck. A parceria dele é pior que o do Paulinho, por exemplo. E é o jogador com maior participação em gols no campeonato, né? Se bem que o Hulk fez gol e deu assistência. É, talvez o Hulk tenha passado, então.
Porque o Hulk tem 15 gols, né? Junto com...
Porque eles estavam empatados, ou talvez tenha empatado agora em participações, juntando assistências e gols, né? Mas, enfim, eu daria pro Soares e até pro produto brasileirão, ter o Soares como craque Enfim, é bom para isso. Então, e o Soares merece ser o craque do Brasileirão.
O Soares, ele começa o Campeonato Brasileiro, não digo em baixa, né, mas assim, eu lembro que a gente chegou a discutir, gente, o Soares não faz gol no Campeonato Brasileiro. Será que o Brasileirão é mais difícil do que a gente imaginava? Porque ele na estreia perde pênalti contra o Santos, acho que ele fica umas 4, 5 ou 6 rodadas sem marcar gols, mas depois que ele faz o primeiro, que ele tira aquele peso... Ele tem uma regularidade impressionante, uma regularidade de boas atuações e de alto nível, assim. Então, no campeonato, assim, o Hulk começa bem, aí decai, aí volta a jogar bem, aí cai um pouquinho. É um eletrocardiograma. O Soares, ele começou mais ou menos, e quando ele deu a guinada, ele não parou mais. Ele não parou mais. Então, assim, ó, acho que seria muito justo.
Aí, daí depois Soares ainda teve...
Soares e Soares como craque do campeonato, quer
dizer. Depois ainda teve o lance de ele não fazer gol fora de casa, né?
Ah, teve isso
também. Aí depois ele também fez e emendou vários, assim.
Emendou vários. A gente até fez matéria aqui nos últimos... Isso aí antes do Galo, talvez. Nos últimos 5, 6 jogos fora de casa, o Soares fez 8 gols e deu tantas assistências, né? Claro, os 3 contra o Botafogo valem muito, né? Pra conta. Mas ele faz gol toda hora, o pifa um cara toda hora, né? Então, eu... Bom, daqui a pouco pode pingar aí um... É que tu olha pro Palmeiras, vamos lá, tentando analisar os concorrentes. O Palmeiras é muito mais coletivo, né? Muito mais na mão do Abel Ferreira. Não vão dar pro Endrick, né? Porque o Endrick assumiu a titularidade nos últimos jogos. Talvez o Endrick ganhe como revelação.
Não pode, ele foi revelação no passado.
Ah, ele já foi no ano passado?
Bah.
Ah, então o Endrick tá fora da disputa.
Aliás, acho que a disputa de revelação é a mais acirrada, assim. Se a gente for ver quem foi a revelação, daria pra ser o Marcos Leonardo, por exemplo, só que a situação do Santos brigando contra o rebaixamento é difícil, né? De repente o Vitor Roque, só que o Vitor Roque teve muito tempo lesionado também na temporada. Então, na minha opinião, seria o Endrick, só que a CBF já deu pro Endrick ano passado.
Mas assim, o Rafael Veiga, assim, tu vê não teve o brilho do ano passado. Por exemplo, o Scarpa, no ano passado, pô, quem foi o melhor do Palmeiras? O cara botava o olho e dizia, não, esse cara aqui é o Gustavo Scarpa, né? Sendo o Palmeiras, me parece, ele tem bons jogadores, tem boas individualidades, é verdade, mas muito mais coletivo. O Botafogo podia ser o Tiquinho Soares, mas perdeu o gás. O Galo, já citamos, né? Hulk e Paulinho. O Flamengo também oscilou demais. Então, assim, não tem aquele expoente como o Gabigol foi em outros anos, o Arrascaeta foi em outros anos, Everton Ribeiro, né?
O Arrascaeta melhorou até com o Tite, mas também foi agora nos saudados finais.
Assim. E o Bragantino também é outra pegada de time coletivo. Então, assim, ó, dos 6 primeiros, tá desenhadinho aí pro Luizito Soares. Agora eu vou colocar vocês numa saia justa, né? Porque falar que o Soares vai ser o melhor do campeonato, que o Soares vai estar na seleção do campeonato, é fácil. Eu quero ver quem é que tu me apontar mais um jogador do Grêmio para a seleção do campeonato.
Mais um jogador do Grêmio?
Claro. Se tu acha que algum jogador mereça esse posto, né? Se tu achar que ninguém merece, e partimos para a próxima.
Cara, talvez eu colocasse o Kahneman, tá?
O Kahneman, uhum. Esse voto me surpreende muito.
Pra mim, ele fez um baita campeonato brasileiro, só deixou a desejar no número de cartões amarelos.
Ele que deu uma melhorada recentemente.
É, deu uma melhoradinha, mas pra mim ele se entregou, assim, a vera nesse campeonato brasileiro.
Uhum. Então seria pra quem é que, além do Soares, o Kahneman na quarta zaga. Pra ti, João, algum outro jogador do Grêmio merece... Seleção do campeonato.
O Vidia Sante também, né? Tem como deixar de fora.
Esse aí é o meu cara.
Eu ia citar o Vila Sante, assim, mas eu não sei também...
Sem convicção, né?
Eu acho que tem uma briga mais acirrada, assim, com outros jogadores da mesma posição. Porque, vou lembrar que tem o André, por exemplo, do Fluminense. Então, Claro que o Fluminense, a gente lembra do Fluminense por ter sido campeão da Libertadores, mas o Fluminense também fez um bom campeonato brasileiro, sabe? Se eu não me engano, é o sétimo, agora, se bem que eu não sei como é que ficou depois da derrota de ontem pro Palmeiras, se ele segue em sétimo ou não. Mas, então, assim, se alguém pudesse concorrer, além do Soares, eu acho que seria o Vilaçante. Mas eu não cravaria ele, assim, na seleção do Brasileirão, não.
Eu acho que é por aí. O Soares, com certeza. O Vilaçante, talvez. Acho que é um cara que concorre. Ele, acho que se colocasse 5 nomes num papel, para debate aqui, eu acho que o nome do Vilaçante estaria lá, para ganhar um, né? Coloca 5 caras, põe o Vilaçante mais 4 volantes ali, a gente debate, escolhe um. Eu acho que não escolheremos o Vilaçante, acho que pegaremos outro ainda, mas acho que ele tá na turma. Ele estaria, digamos, entre os melhores da posição, entre os 5 melhores da posição. No mais, velho, goleiro não, né? Não. Goleiro não. Laterais. Acho que os laterais também não, embora o Reinaldo tenha tido um desempenho regular em alguns momentos. Carbajo não, né? A gente volta e meia fez críticas ao Carbajo. Cristaldo não, apesar dos bons números, que eu disse que ele é um vagalume, né? Quando ele brilha, ele ajuda muito, mas quando ele apaga, ele some do jogo, né? Os ponteiros do Grêmio também, uma novela, o campeonato todo, né? E aí entra um cara que eu acho que vai brigar muito, talvez não, né? É o meu voto, que explica, além do Luiz Soares, o Grêmio no G4, que é Renato Portaluppi. Para mim, esse é o melhor técnico do Campeonato Brasileiro. Quero te ouvir aqui.
Eu acho que o melhor técnico vai acabar sendo o campeão, né? Provavelmente o Abel Ferreira aí, mas o Renato, sem dúvida alguma, tá no top 3 de melhores técnicos. Para mim, seria o melhor técnico por conta da dificuldade que ele teve esse ano em relação à montagem de equipe, né? O Renato queria jogar com uma forma que ele gosta de jogar com os pontas, e ele não conseguiu a temporada inteira, praticamente. E teve que se virar muito nos 30 nessa temporada. É difícil dizer, olha, mas o Renato teve o Soares. Porra, a contratação do Soares, né? Entre o seu elenco, sim, mas... tirando o Soares, as outras posições ainda deixaram a desejar um pouquinho em relação à qualidade, né? Se a gente for comparar com os principais times ali das cabeças, né? Hoje, se a gente for olhar o G4, hoje ele é formado pelos 3 que sempre chegam, todos os anos, que tem muita grana, que investe muita grana, Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, e o Grêmio de penetra ali, mais uma vez, muito por conta... Da cabeça pensante de Renato Portaluppi e das suas vozes do além, né? Que a gente brinca que
da sua galáxia própria.
Exato. Né? E mais uma vez, né? Vou dizer que eu concordo quando a gente fala que talvez seja o ano mais criativo do Renato, mais com mais personalidade dele, assim, no time, que ele teve que se virar muito, assim. Então, muitos méritos tem Renato Portaluppi.
É que assim, né? O Renato tem o Soares. É verdade. É verdade. Mas o Sampaoli teve 11 jogadores diferentes por posição. Ele tem um dos melhores goleiros, ele tem um dos melhores laterais, ele tem os melhores zagueiros, ele tem o melhor volante, ele tem o melhor meia, ele tem o melhor... Então, assim, o Renato teve um cara muito diferente, né? Que é galáctico e seria titular do Flamengo. Mas, assim, o Flamengo tem quantidade, né? A proporção de jogadores qualificados no Flamengo é muito maior. Daí a gente pega esse exemplo, o Sampaoli não conseguiu tirar, o Vitor Pereira não conseguiu tirar lá atrás. Então, assim, é claro que o técnico Renato Portaluppi tem méritos. E não é porque estamos no podcast do Grêmio, né? Pelo menos, digo por mim, né? Ao votar em Soares e Renato Portaluppi. O Joãozito convive comigo aqui 6 dias por semana, às vezes 5, na redação. Tem a folga dupla, né, Joãozito? Então, em média 5, né? 5 dias... por semana aqui na redação, ele sabe o quanto eu falo do treinador Renato Portaluppi, do apelido que eu dei aqui para ele de camaleão tático, que é 3 volantes, é 3 zagueiros, é 3 atacantes, é 3 ponteiros, é 3 goleiros, ele se reinventa e eu acho...
Ele sabe disso,
hein? Já contou para ele, tem que proporcionar esse encontro, então. Aliás, sendo que no jogo que teve contra a comissão técnica, Bruno Ravazzoli fez 3 gols, Renato Portaluppi fez 2. Então eu fiz mais gols que o Renato Portaluppi. Alô, Renato!
Mas eu vou completar, porque Bruno Ravazzoli foi tirar onda com o Renato. Onda, falou, Renato, fiz 3 gols e tu fez quantos, Renato? Fiz 2, mas o jogo terminou quanto? Eles ganharam, pô.
Então pede música. Teu voto, Joãozito.
Mas só completando, Bruno, como tu falou, não é acho que não é não, porque a gente tá aqui no podcast do Grêmio, porque há pouco o André Rizek deu essa opinião de que para ele o Renato deveria ganhar como melhor treinador do campeonato. É, eu citei aqui para justificar meu voto no Soares como craque do campeonato, eu citei que ele tem, comparado com os outros atacantes, com o Paulinho, tem companheiros de menor qualidade. E usando o mesmo critério, eu também acho que o Renato, se a gente pegar o G6, talvez o Renato e o Caixinha, Pedro Caixinha, são os técnicos com um material humano pior em comparação com os outros times. Então, eu acho que o Renato teria sim condições. Acho que ele não vai ganhar o melhor treinador do campeonato, porque eu acho que vai ser para o Abel Ferreira, por tudo, pela maneira como foi o Brasileirão, pela recuperação do Palmeiras, até pela própria história do Abel também, né, no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que é muito merecido se o Renato fosse o melhor treinador da competição, porque se reinventou, conseguiu. O Grêmio não é que o Grêmio entrou no G4 agora, né? O Grêmio teve lá em cima, disputando lá em cima o campeonato inteiro com um time de qualidade inferior aos outros, assim. Só que tinha um cara diferente lá na frente que assim, foi o principal motivo do Grêmio tá no G4 hoje é o Soares, e concordo contigo, Renato, também.
O site da CBF, até se tu quiser, que eu sei que tu tá com o computador aí em mãos, no site da CBF, ali na parte de tabelas, na tabela do Campeonato Brasileiro, se tu clica no Grêmio, não sei exatamente se no símbolo do Grêmio ou na pontuação do Grêmio, abre uma aba e ali tem um gráfico de posições. Cara, se pegar o gráfico do Grêmio, o Grêmio deve ter sido ali 11º, 12º, ali nas primeiras rodadas, que daquela sequência de empates com o Bragantino, Fortaleza, aquela goleada que sofreu pro Palmeiras ali, e depois disso deve ter sido o G6 dali até o fim. Acho que o Grêmio não baixou de G6. Se tu conseguir para nós aí, Keck, talvez não abra, às vezes sai da CBF.
Onde ele, que é?
Ele sobrecarrega nas tabelas ali do campeonato, né, na Série A, aí vai no Grêmio ali, abre uma aba, de vez em quando dá uma bugada, tá? Então já vou te avisar de antemão aí que eu já tentei fazer isso uma vez e bugou.
Tá, abriu o Grêmio. É, tá, isso aí. Abriu a posição aqui, né?
Isso, um gráfico com a posição do Grêmio em todas as rodadas.
Isso. É, ele saiu muito pouco. Teve na posição 329, 21 do 9, e depois foi pra... Peraí. Não, mas ainda continua aqui. Posição 4, dia 18... Depois, posição 6 foi o pior, assim, desses últimos...
Digamos que o sexto lugar foi o pior.
Isso, dos últimos tempos. Só na segunda rodada, que daí foi lá para 13º. Né?
A segunda rodada do turno, no começo do campeonato.
Do começo do campeonato, dia 22 do 4, na segunda rodada do campeonato mesmo.
Então é isso, ó. Ah, o Joãozito conseguiu abrir também aqui, ó. Então tem ali, ó, 13º na segunda rodada... Aí subiu, caiu para 10º no início ali. Tá, daí cadê o G6 aqui? G6 é aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É o campeonato ou no G6?
É.
O Grêmio entra no G6 aqui na rodada 8. Não tem uma linha pontilhada, então pode ser 7 aqui, mas eu acho que é 8. Entra no G6. É G6 aqui nessa linha, né? Então o Grêmio entra no G6 na oitava rodada. Ah, aqui na outra cai para 7º, ó. Ele perde uma posição na 9ª. Na 10ª volta e não sai mais. É isso. Na 10ª, o Grêmio entra no G6 e fica no G6 o campeonato todo. É. Poderia ter beliscado a liderança, né? Se vencesse o Corinthians, né? Aí a gente volta a lamentar aquela derrota pro time do Mano Menezes. Que, aliás, levou 5 do Bahia, perdeu pro Inter, ganhou do Vasco da forma que foi. O Grêmio, cara, esse jogo aí foi...
Que o próprio Soares lamentou.
É.
Esse jogo, depois na coletiva, falou que esse jogo ele sentiu muito, assim. Ele achou que se vencesse aquele jogo, eles poderiam ter perdido para o Atlético Mineiro, mas se vencesse aquele jogo contra o Corinthians, eles poderiam estar disputando esse título aí com o Palmeiras. É.
Fizemos elogios, fizemos críticas ao longo da temporada, né, para o trabalho do técnico Renato Portaluppi, mas eu acho que é importante esse reconhecimento que a gente faz pelo desempenho do Grêmio, né, especialmente no Campeonato Brasileiro, que é o foco. Então, eu confirmo aqui que nós três votamos em Renato Portaluppi, em Luis Suárez, e acho que paramos por aí, né? Citamos Vilhaçante e Kahneman como possibilidades, mas dificilmente entrarão na seleção do campeonato. Dito isto, vamos rapidamente confirmar também a vitória do Grêmio, né? 1-0 sobre o Vasco, gol do Luis Suárez, assistência do Nathan Fernandes. que costura da direita para o meio e dá o passe para o Luizito. Digamos assim, ó, que não foi aquele passe açucarado que deixou o atacante pifado, né? Porque ele toca ali para o Soares na meia-lua e ele é muito mais Soares do que Nathan Fernandes no lance, né? Mas conta na assistência. Então foi a primeira assistência do garoto Nathan Fernandes. E vou dizer que rapidamente, não vou me estender muito sobre o jogo de ontem, jogo de domingo contra o Vasco, gostei muito do Rodrigo Eli.
Gostei também.
O Rodrigo Eli teve um embate bem interessante com o Verrete. É claro que não ganhou 100% dos duelos, né? Tendo em vista que é um cara que praticamente está voltando de lesão agora, né? Voltou de lesão recentemente. Eu achei uma partida de bom nível. E eu gosto sempre de colocar asteriscos, né? No último podcast contra o Goiás, colocamos o asterisco no Ferreira, no Nathan Fernandes. E acho que teve mais um asterisco para alguém aí. Um asterisco positivo, né? Então, desta vez, além do Nathan Fernandes, novamente, personagem, Soares nem coloco, né, na balança. Eu coloco um asterisco que é aqui no Rodrigo Eli e também no goleiro Kaique.
É, os dois foram muito bem. Eu fiquei com um pouco de receio com o Rodrigo Eli porque ele estava voltando de lesão, né? Fazia tempo que não atuava, assim, já como titular. E gostei bastante, acho que foi muito bem mesmo. E o Kaique, eu acho que assinou a renovação de contrato, né? Com aquela defesa que ele fez ali, foi seguro mais uma vez, ainda meio atrapalhado em reposição de bola, saída de gol, mas acho que foi muito bem e talvez aí tenha assinado a renovação de contrato. Acho que está aproveitando muito bem a oportunidade que está recebendo.
Será, Joãozito, que o Kaique garantiu a renovação de contrato? Eu fico pensando assim, aquilo que nós já falamos por cima no último podcast, né? Eu acho que o Grêmio precisa de um goleiro. Aí eu não sei se vale a pena ter Grando e Kaique, né? Aí tu vai ter três goleiros.
Mas o Grêmio já tá sondando, tá?
É?
Já.
Conta pra gente isso aí, então.
Não, o Grêmio tá sondando, assim. É uma posição que o Grêmio se preocupa, assim. Se preocupa não, mas tá na lista ali de possíveis contratações pro próximo ano. E o Grêmio pode fazer uma investida aí. Vou trazer o nome dele. O Grêmio pensa em fazer uma proposta para o goleiro Santos, que é do Flamengo, está na reserva do Flamengo. Já teve na pauta do Grêmio no meio do ano, e a tendência é que retorne para a pauta do Grêmio agora para essa janela de transferência aí, dezembro, janeiro. É um nome que está na pauta do Grêmio, mas já indica também o olhar do departamento médico do Grêmio para a próxima temporada, que goleiro é uma das posições que o Grêmio sim pode se reforçar. Respondendo ali a tua pergunta que a Kek trouxe para o debate sobre o Kaique ter assinado, eu não sei, assim, eu não consigo te falar se ele conseguiu garantir a permanência dele no clube. Talvez o Grêmio venda um dos goleiros, ou Gabriel Grando ou Kaique, né? Mas enfim, lembrando, o Kaique agora ele é empresariado pelo Lucas Leiva, né? Ele não tinha empresários. Recentemente o Lucas Leiva se tornou empresário e pegou o Kaique para ajudar o Kaique, enfim, cuidar da carreira do Kaique. Então daqui a pouco essa proximidade, né, do Lucas Leiva com o Grêmio, isso possa facilitar a permanência do Kaique no clube. Pode ser um ponto positivo para ele. Enfim, é uma posição que o Grêmio se preocupa assim, próxima temporada. Pode ser que vá atrás de reforços para isso.
Santos, gosto, goleiro frio, porém eficiente, campeão. Jogou num dos maiores clubes do país, sabe o que é pressão, campeão pelo Atlético Paranaense, acho que o Grêmio sobe no mínimo um degrau
com
essa contratação na posição. Tu gosta também?
Eu gosto do nome, acho que esse final de temporada ligou um alerta, na verdade assim, o contexto inteiro, né, a quantidade de gols sofridos e tudo mais, apesar de que eu não culpo o Grêmio 100% nisso, acho que ele ajudou inclusive em vários momentos da temporada, principalmente em jogos decisivos, mas essa dúvida aí por chegar nas últimas rodadas e não saber quem é o teu goleiro titular faz com que a gente tenha uma leitura de que o Grêmio vai atrás, e eu gosto do nome do Santos, é o Santos? Isso.
Isso. Santos.
Eu gosto do nome dele, acho que é um bom goleiro, sim. Só que eu acho que os valores estavam me assustando, né? Coisa assim.
Mas sabe que assim, eu não sei dizer se o Grando de fato perdeu a titularidade nessas últimas rodadas. Eu acho que foi mais também uma. Renato já fez isso em outros momentos com outros jogadores, de dar oportunidade de mostrar, assim, de mostrar
Ferreira,
mais.
Né?
Exato, exato. E a posição de goleiro para isso é um tanto quanto ingrata, né? Porque é só um jogador. Se for ver zagueiro. São dois zagueiros, daqui a pouco, dependendo, são três zagueiros laterais, um de cada lado. mas atacante, às vezes são dois, três atacantes, dependendo do treinador, quatro, mas o goleiro é só um, então Renato, eu acho que foi mais também para dar essa oportunidade do Kaique ser mais testado, mostrar trabalho, e aí fica a critério da comissão técnica e do departamento de futebol fazer a avaliação e ver se renova com ele ou não. É, o lado bom é que não é um jogador caro, né?
É, o mais fácil, assim, se o Grêmio contrata o Santos, é não renovar com o Kaique, né? Porque tu fica com o Santos, o Gabriel Grando, e o terceiro e o quarto goleiro oriundos da base, né? Isso aí é o cenário mais fácil. Mas agora, daqui a pouco, tu entende que o Grando tem mercado, pode vender o Grando, abre uma lacuna, traz o Santos, renova com o Kaique, que é o goleiro barato, como disse o João, que mostrou um bom repertório de defesas nesses últimos dois jogos, e completando a posição com garotos da base, também é uma possibilidade, né? O que eu acho que não dá para acontecer, e até acho que não vai acontecer, né? O Renato é muito esperto, né? A comissão técnica, a direção do Grêmio, é, porque é óbvio, não dá para ficar com Santos, Grando e Kaique, né? Tem que ter três goleiros e tirando espaço dos mais jovens que estão querendo crescer, e três goleiros para ocupar folha, sendo que joga um, né? No máximo dois, a não ser que aconteça uma série de episódios, né? Teve uma vez no Gauchão, não sei se vocês se lembram, de 2017, que o Inter teve quatro goleiros machucados. E aí não podia colocar mais um no Gauchão. Acho que tu lembra disso, né,
Kelly? Acho que sim, acho que eu lembro de uma coisa parecida.
Na final com o Novo Hamburgo, o Inter tava na Série B naquele ano, na final com o Novo Hamburgo, o Danilo Fernandes teve que jogar machucado. Mas isso, assim, cara, acontece uma vez na vida, outra na morte, sabe? Mas eu tenho certeza que se vier o Santos ou qualquer outro goleiro para ser titular do Grêmio na próxima temporada, Kaique ou Grando é um ou outro. Pelo menos eu tenho essa leitura no momento. Muito bem. Quarta-feira, 9:30 da noite, tem Grêmio Fluminense no Maracanã. Grêmio fecha a temporada lá no Maraca. O Carbajo volta. O Kahneman, a princípio, também volta. Então o Renato pode escalar aí o que tem de melhor. Aí resta saber o que é o de melhor, né? Porque o Renato muda praticamente a escalação em todos os jogos. Eu sei que joga o Soares. Joga o... Bom, nem, não sei também, né? A princípio joga, né, João?
Sim, sim.
A princípio joga o Soares. Joga o Kaique, que nós... Mas o Renato pode fazer uma ou outra mudança, pode colocar um Bessossi da vida, pode colocar o André Henrique. Se bem que o Grêmio tem coisa para fazer nesse campeonato, né? E a tabela mostra isso. O Palmeiras é o líder com 69, o Galo tem 66, o Flamengo tem 66, o Grêmio tem 65 e o Botafogo tem 64. O Bragantino tem 62 e não pode... Até pode, né? Até pode beliscar ali uma vaga no G4, mas é improvável que isso aconteça. Então, o Grêmio, no momento, é o quarto colocado. E, mesmo perdendo o jogo para o Fluminense, tem chances matemáticas, né, de confirmar a vaga direta à Copa Libertadores. O ideal para o Grêmio é ir lá ganhar do Fluminense, né? Quem sabe até beliscar um vice-campeonato, abocanhar uma premiação maior, né? Que é uma premiação bem, bem, bem boa, bem gorda, né? Que a CBF dá para os primeiros colocados. Então, aí o Grêmio tem objetivos aí nessa reta final de campeonato. O principal deles, como já dissemos, é confirmar o G4. No momento, o Grêmio é o quarto colocado com 65 pontos. Vale destacar que um dos rivais, né, o Botafogo, pega o Inter aqui no Beira-Rio. O Inter num momento diferente, embaladinho, de 3 vitórias seguidas. Botafogo, 10 jogos sem ganhar. Então, assim, eu acho que em relação ao Botafogo, o Grêmio não vai ter muito problema. O Botafogo não tem mais força. Independentemente se fosse Inter, Coritiba ou qualquer outro adversário, me parece que o Botafogo não tem mais força mental, força psicológica para ganhar um jogo aí nessa reta final. E o Diego Costa, mudando rapidamente de assunto, falou na saída de campo após Cruzeiro, teve muito oba-oba no vestiário do Botafogo, que o vestiário se deixou levar pelo já ganhou, já é campeão, foi uma declaração forte do Diego Costa, mas aparentemente verdadeira, né? O Botafogo entregou um campeonato ganho e, gente, o Botafogo não vai pegar nenhuma vaguinha no G4, né? Isso impressiona.
E eu cravei nesse podcast que o Botafogo ia ser campeão brasileiro.
Eu fui xingada
nesse gravado.
Mais de uma vez eu acho que eu gravei isso. Só completando ali o que estava falando antes, Bruno. O João Pedro, lateral direito, ele treinou nessa manhã, na segunda-feira. Lembrando que o Fábio saiu por conta de uma bolada na cabeça. Ele já tinha tido no outro jogo uma dividida de cabeça, já. Ele tinha sofrido uma batida na cabeça. E aí, no jogo agora contra o Vasco, ele tomou uma bolada na cabeça e foi por isso que ele teve que ser substituído ainda no primeiro tempo pelo Gustavo Martins. O João Pedro está retornando de lesão, voltou a treinar, foi uma das novidades no treino dessa segunda-feira. O Jeromel também veio para o campo e o Bruno Alves está suspenso. Então o Grêmio vai ter esse desfalque na defesa, tem o Rodrigo Eli, porém o Kannemann, que não jogou contra o Vasco, foi por desgaste, deve retornar para o time também. Então, se for fazer uma projeção aí, daqui a pouco Rodrigo Eli e Kannemann pode ser a dupla titular. Na lateral vai o Reinaldo, o Carbajo volta a ficar à disposição, né? Cumpriu suspensão contra o Vasco, então volta a ficar à disposição. E aí, enfim, tem ali Vilaçante, PP, Carbajo vai ficar à disposição. Cristaldo contra o Vasco, mais uma vez, não fez na minha opinião, não fez uma boa atuação. E aí no ataque, enfim, o Renato contra o Vasco foi de Ferreira e Nathan Fernandes. Vamos ver se ele vai surpreender ou se vai manter o mesmo ataque. O Grêmio depende só de si agora para garantir a vaga na fase de grupos da Libertadores. Basta ganhar que vai estar lá. Se perder ou empatar, aí depende do jogo do Botafogo e do Inter na última rodada do Brasileirão.
Muito bem. O Fernando Diniz preservou titulares contra o Fluminense, contra o Palmeiras, né? Jogo do Fluminense contra o Palmeiras, por conta do gramado sintético do Allianz Parque. Pelo que sabemos, eu não me aprofundei muito no noticiário do Fluminense, mas a tendência é que ele coloque um time bem reforçadinho. Então eu já parto daqui, Keck, e hoje vou ser o primeiro a dar meu palpite, um placar bailarino. Fluminense 3, Grêmio 3, 2 do Cano, 2 do Soares, 1 do Arias e 1 do Kannemann. Vai sair o gol do Kannemann. Vai sair o gol do Kannemann na última rodada. Para mim, jogo 3x3, o Inter ganha do Botafogo, Grêmio no G4 do Campeonato Brasileiro. Quero o teu palpite, Keck.
É um bom palpite. Eu vou de 3x2 pro Grêmio, então. Eu vou botar uma vitória do Grêmio na última rodada.
A bola do Arias vai na trave, nesse caso.
Né? Isso aí.
E aí, Joãozito? Placar bailarino, vamos ser conservador da bola?
Vou ser conservador para esse jogo. 2x2.
2x2. Cara, dinizismo contra o renatismo, ou porta-lupismo, como queiram. Acho que renatismo fica melhor, né? Esse jogo aí, ambos marcam com certeza. Esse aí tu pode gravar lá, Keck.
Ambos marcam. Eu vou botar gol do Luizito também. Mais de 1,5 gols. Vitória do Grêmio. Ambos marcam sim. E gol de Luizito Soares.
E o Joãozito me mostra aqui, tá lá em g.globo, Fluminense e Grêmio, mais de 35 mil ingressos vendidos para, aspas, jogo de despedida, fecha aspas, do Flu no Maracanã. Vê se tem alguma coisa de escalação aqui, o confronto também pode marcar outras despedidas, tem jogador deixando o clube, 9-6, bom...
Eles vão botar o titular contra a gente ainda, né?
Não tem escalação, mas é jogo importante para eles, é o bye-bye até o Mundial de Clubes. Tem jogador saindo, tem jogador vendido, acho que o Nino tá vendido, né? Tem outros caras aí, então é um jogo especial pra eles. Se teve jogo especial pro Grêmio na Arena contra o Vasco, tem um jogo especial pro Fluminense no Maracanã. Então é jogo duro, Keck.
Vai ser jogo duro, não tenho dúvida disso, né? Depois que eu vi a notícia de que o Fluminense vai com o time titular, eu achei que ia ser já chinelinho, pensando no Mundial e tudo mais, mas contra o Grêmio é sempre uma Copa do Mundo, impressionante, né? Vamos lá, vamos ganhar esse último jogo aí, confirmar o G4 sem depender de ninguém. E é isso, o Grêmio merece ficar no G4 por tudo que fez no campeonato.
Falando em chinelinho, meia-noite, Rio de Janeiro, de quarta para quinta-feira, Grêmio no G4. Acho que independentemente de Grêmio no G4 ou não, tenho certeza que teremos um treinador de chinelinho e no outro dia já na praia, curtindo férias.
Sem dúvida alguma.
A gente fala da estrela do Renato, né? O cara tem uma galáxia tão grande para ele, que o último jogo é no Rio de Janeiro, não precisa nem voltar para Porto Alegre. Renato já terça-feira embarca para jogar com o Fluminense e já fica por lá até janeiro, né? Então tá. Dona Keck, muito obrigado. E não sei se tem alguma coisa a acrescentar ou fechamos o podcast.
É isso, tamo junto. Bora pro Rio de Janeiro para prestigiar a última rodada do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Espero que no G4, com uma vitória, se Deus quiser, né? E o último aí, sim, em definitivo, a última dança de Luizito Soares com a camisa do Grêmio. É isso.
Isso aí. Obrigado, Keck. Aquele abraço.
Tamo junto.
Valeu, JVT.
Valeu, Bruno, Keck. Bom, a última rodada que vai ser emocionante na parte de baixo, né? Na parte de cima, o Palmeiras já campeão brasileiro. Só confirmar, né? Vai só entrar em campo mesmo, confirmar, porque o saldo de gols que teria que o Atlético Mineiro teria que tirar é muito grande. Mas a emoção ficou lá por conta de baixo, lá da tabela. E, bom, espero que o Grêmio na fase de grupos da Libertadores no próximo podcast.
Cara, a gente fez o simulador no último podcast, né? Primeiro resultado que apareceu, América e Bahia. E nós, Bahia, unânime Bahia. 3x2 América. O Bahia, com as próprias forças, está sendo rebaixado.
É, que loucura, né?
O Bahia, o que eu quero dizer é que é o seguinte, o Bahia tá se rebaixando pra Série B. Ah.
Só que o seguinte, tem o Santos nessa briga aí também, tá?
Tem o Santos, tem o Vasco, né? O que, que a gente dizia da SAF do Bahia no início do ano, João? Deu uma melhoradinha, né? Mas a gente brincava que era uma SAF muito ruim, que contratou mal. Depois o Bahia trouxe alguns jogadores interessantes, mas o Bahia não tem time pra cair, cara. Assim, olhando, vou dizer, o time do Bahia é melhor que o time do Vasco. O time do Vasco também tem...
Mas o Vasco não... O Vasco, depois com o Ramon ali, ele passou a jogar melhor. Ele não joga como... Acho que ele não joga pra estar onde tá, assim, sabe? Em termos de rendimento, assim, de atuação. Com o Ramon, o Vasco melhorou muito, assim. Se o Ramon tivesse lá desde o início, eu acho que o Vasco não brigaria pra cair. Mas, enfim, pagou por aquele início horrível, né?
Te dizer que, pra mim, desses aqui, que estão lutando ainda contra o rebaixamento, o Santos é o pior. E vou dizer que o Cruzeiro fez as pazes, assim, ó, com... O Cruzeiro foi na igreja, rezou e foi abençoado.
É verdade.
Porque, assim, o time do Cruzeiro era pra estar lá dentro da zona, e o Cruzeiro escapou com o empate do Botafogo. O bom trabalho do dirigente, treinador, motivador, frasista, grande profissional do nosso futebol, Paulo Autuori. Esse técnico do Grêmio. Muito bem, obrigado, Keck. Obrigado, João Vitor Teixeira. Ponto final no podcast do Grêmio, episódio 261. Voltamos na quinta-feira para passar a régua no Campeonato Brasileiro, né? Tomara que com o Grêmio no G4, com a vaga direta à Copa Libertadores da América. Até a próxima.